Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justi Lores, diretor da Vijinha, e hoje a gente vai falar com uma grande cidade da América do Norte, dos Estados Unidos, onde a gente normalmente se inspira pelos bons e maus exemplos, e com uma arquiteta brasileira que mora lá há mais de 20 anos, que estudou aqui em São Paulo, aliás, que tem projetos aqui em São Paulo, mas que tem muito trabalho lá em Nova York. Então a gente tem bastante a aprender com ela, inclusive porque a reabertura em Nova York já começou antes de São Paulo, e a gente aqui está tateando a nossa reabertura, né? Depois de ter feito aí uma quarentena um tanto improvisada, eu diria, aqui em São Paulo. Então é com um grande prazer que a gente recebe a Ana Dietsch. Oi, Ana, tudo bem?
Tudo. Obrigada por me convidar, Raul.
Não, é um prazer. Antes de mais nada, você podia contar um pouquinho como está sendo essa reabertura e o que já mudou fisicamente na cidade para, ou seja, manter esse distanciamento ou tentar reativar as atividades econômicas, ao mesmo tempo sem cair aí no risco de uma segunda onda de contágio?
Então, a cidade de Nova York, eu vou começar do começo, assim, a quarentena foi, eu acho que muito respeitada, acho que essa foi a primeira característica de Nova York. A gente foi o epicentro da epidemia, né, a uma certa altura do mundo, né. A gente tinha, eles conseguiram fazer o tracking de 600 pessoas vindo da China, né, do foco da China por semana, nos meses antes da pandemia chegar aqui. Então a gente realmente estava num patamar de risco altíssimo, e a gente, eu acho que teve uma ação muito propícia e muito forte do governador, que se juntou com o nosso prefeito, a despeito do nosso presidente até, né, e conseguiram...
Só lembra o Brasil.
Pois é, e conseguiram mobilizar, eu acho, a população num entendimento de que, né, do que precisava ser feito, e foi feito, com muitas penalidades, né, que a gente também pode falar sobre elas depois. Mas, não, assim, acho que a população entendeu que era um estado de emergência e se prontificou a fazer o que tinha que fazer, apesar de ter sofrido, né, e estar sofrendo ainda muito. Então, acho que isso é a primeira lição, assim, e eu acho que isso tem muito a ver também com a questão do nosso dever urbano, né, ou da nossa dever como cidadão, que eu acho que, né, na comparação São Paulo, enfim, Brasil, Estados Unidos, eu acho que tem muita diferença nesse sentido, né, das pessoas se sentirem, terem uma obrigação mais clara daquilo que é público, né, e daquilo que é coletivo, talvez. Mas, enfim, a gente passou, são 4 meses, né, desde da instituição do lockdown. E agora, desde o dia 22, né, de segunda-feira, a gente está entrando na segunda fase. A primeira fase a gente entrou algumas semanas atrás. Então, aos poucos, as ruas voltando a serem ocupadas, né, a cidade estava muito vazia, muito deserta, né, a infraestrutura toda de transporte público, como você conhece, né, que morou aqui, Nova York é uma cidade que depende muito do espaço público, né? É uma cidade por excelência do espaço público, apesar de ser o motor, enfim, né, capitalista do mundo. Eu acho que ele é uma cidade que tem uma densidade altíssima, as pessoas tendem a morar em lugares muito pequenos, né, ou muito menores que em outras partes do país e do mundo. Então, dependem muito do transporte público, né, dos espaços públicos, das ruas, das calçadas, dos parques, das praças, e da vida, né, da vida dos bares, dos restaurantes. Nova-iorquino come fora, sei lá, 3 vezes por semana, né, é uma coisa que depende muito dessa infra. Então, eu acho que é uma cidade que sofreu muito nesse sentido, né, é uma cidade que se predispôs a ficar em casa quando isso não é natural, né.
Apartamentos tão pequenos, né.
Apartamentos pequenos, e não estou nem falando dos problemas econômicos sociais, né, como bairros que foram muito atingidos por densidades muito grandes, né, em apartamentos compartilhados como o Bronx, né, mas de uma maneira geral, enfim, acho que o nova-iorquino ele é uma pessoa da rua, né, então isso foi um impacto muito grande. E agora você vê, quer dizer, o calor também está vindo, né, a gente está entrando no verão, então as pessoas aos poucos saindo, todo mundo de máscara, difícil ver alguém sem máscara, mas já na rua, os bares e os restaurantes abrindo para fora, né, ninguém está querendo entrar, e nessa segunda fase também não é possível, né, não foi liberado ainda. Então, o que está acontecendo, que eu acho que é muito interessante, isso já há algum tempo, alguns meses, a primeira coisa é o uso de bicicleta, porque uma vez que você tira o maior meio de transporte, que é o transporte público, principalmente o metrô, como opção, as pessoas estão andando muito de bicicleta, né? E Nova York não tinha, historicamente, um número de ridership muito grande, né? Então, talvez isso seja uma transformação legal que a gente vai ver, as pessoas cruzando a cidade inteira de bicicleta. É interessante, eu tenho várias fotos de lojas de bicicleta que tem filas, né, as pessoas comprando ou mandando consertar. Você não acha aquelas bicicletas públicas, né, que são as bicicletas do Citibank. Então, acho que isso vai ser um fator muito positivo. Tanto para aqueles que vão começar a andar, porque já tá, né, tiveram que andar e vão continuar andando, tanto para a cultura dos carros também, porque a Nova York ainda tem uma cultura do carro muito forte, né? O carro ainda é o dono da rua, né? Apesar de todo o transporte público e as pessoas andarem muito na rua, quando você vai atravessar a rua, você tem que tomar cuidado com o pedestre, não o contrário, né? Então, acho que isso vai ser muito positivo. E o fato das pessoas também terem que renegociar o espaço público, acho que isso vai ser muito interessante, e é o que a gente está vendo nessa experiência em Hudson, que é uma cidade bem menor, mas que a gente acha que vai ser uma coisa muito positiva também. Como os espaços estão sendo reapropriados, né, ou usados de uma maneira diferente. Essa conversa é uma conversa que vai estar acontecendo e vai acontecer, né? Como a gente pode reocupar os espaços públicos e talvez de uma situação de emergência, por natureza antidemocrática, a gente consiga talvez uma conversa democrática sobre alguns pontos que acho que o do espaço público é um deles, né?
Aliás, para a gente não desperdiçar essa crise, né? Porque todas essas tragédias, hecatombes, às vezes as sociedades evoluem quando passam por essas experiências traumáticas. E eu vi que muitos restaurantes de Nova York, por exemplo, estão usando o que era vaga para carro, mais uma vez aí a prioridade ao automóvel, para literalmente colocar suas mesinhas e cadeiras ao ar livre em onde um carro ficava estacionado, literalmente numa faixa na rua. Algo que em São Paulo ainda seria polêmico, mas que eu vi que o teu projeto em Hudson, de ruas compartilhadas, né, shared streets, você já imagina. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa ideia, então, de compartilhar espaços, que eu vi que Nova York está começando a fazer, Paris também. E aonde você aprofundaria esse modelo?
Então, isso já está institucionalizado, né, entre aspas, já saiu uma lei provisória aqui em Nova York com as regras, e muito importante, há uma maneira mais facilitada e fácil de aprovar essa ocupação. Então, todos os comércios nas áreas delimitadas da cidade podem fazer aplicação para usar as vagas que estão ou à frente ou perto do seu negócio.
Quem gritaria contra?
Não, por enquanto não. E isso, de novo, eu acho que é uma experiência um pouco diferente da situação, né, de emergência. E acho que talvez frutífera o que é uma coisa ambígua, mas é interessante. Então, posso te falar mais dessa experiência que a gente está tendo em Hudson, por exemplo. Em Hudson, a iniciativa foi uma iniciativa que veio da iniciativa privada e do terceiro setor. Então, em Hudson, a gente tem uma Main Street, né, que é a Warren Street, como várias cidades pequenas, onde se concentra o comércio. O comércio é de característica pequena e local, então são lugares pequenos, com ownership, né, cujos donos são moms and pops, né, que a gente fala, são pessoas em geral do local.
Uma quitanda da esquina, né, de antigamente.
Quitandas da esquina, antiquários, muitas coisas comunitárias, pequenas lojas. Hudson é uma cidade hoje muito turística e muito e populada também por muitos nova-iorquinos que fizeram de lá o seu second home, e muitos já se mudaram para lá, né? Então tem uma questão turística também muito forte. Mas 40%, a gente fez uma pesquisa rápida, 40% desse comércio já estava em perigo de colapso, né? Então, essa medida, ela começou com pressão, né, desse comércio, e também em aliança com algumas instituições do terceiro setor, algumas organizações que se juntaram com o City Hall, né, com a própria prefeitura, para fazer disso uma coisa mais abrangente, digamos, que pudesse servir a toda a população. Então, acho que foi bem interessante, porque realmente juntou os três setores, né, o privado, o comunitário e o público. E o que está acontecendo em termos práticos é que foi lançado, o prefeito lançou isso também como um projeto piloto, né? Ele tem uma, não sei como se chama no Brasil, mas uma lei, ele fala que nesse estado de emergência ele tem o poder de fazer esse pledge, né? Esse pedido.
Como um decreto.
Um decreto, exatamente, ele institui um decreto, e o que é interessante é que esse decreto, ele vai ser aprovado, a gente está chamando do voto pelos pés, né? A gente vai esse fim de semana, amanhã, vai ser o primeiro fim de semana, a gente está chamando de o fim de semana piloto, aonde vai ser feito, a gente já fez a contagem, a gente tem vários voluntários, tem quase 30 voluntários que fizeram contagem de carros, contagem de pedestres, enfim, conversa com polícia, conversa com bombeiro, enfim, estão se equipando para né, distribuição das placas e tal, para fechar a rua na sexta, no sábado e no domingo, e em função desse fim de semana, a população vai dar um feedback para saber se querem que continue ou não. Então, eu acho que tem um momento interessante, que é esse que eu estava mencionando, né, há pouco, de uma conversa bem explícita e concreta sobre o uso desse espaço que a gente, em geral, dá por granted, né, dá por... enfim, a gente aceita ele como ele é, mas ele é um espaço que está sendo pago, né, pelos nossos impostos e ele é nosso, né? Então, acho que é uma boa oportunidade da gente voltar a reequilibrar aquilo que é do pedestre, aquilo que é do carro, enfim, aquilo que é do privado e aquilo que é do público, né? E eu acho que esse experimento, óbvio, ele tem um certo caráter porque está num contexto de uma cidade menor, né? Claro. Onde essas alianças, elas, de uma certa maneira, elas são mais fáceis, mas eu acho que elas vão ser reproduzidas em Nova York também, no nível local, né, dos bairros, dos boroughs e até dos próprios zonas, né, em certos bairros, que é como a cidade de Nova York funciona, né? Você que morou aqui, você sabe que no final a gente é um monte de cidades pequenininhas junto, né? A gente tem uma vida de bairro muito forte, né? Apesar de ser uma metrópole e conhecida como uma metrópole, eu entendo que Nova York, na verdade, ela é vivida no bairro, né? Porque a gente anda muito a pé, né? Então, a gente conhece as pessoas do bairro, a gente compra o café sempre no mesmo lugar, a gente toma o ônibus e o metrô no mesmo lugar. Então, acho que isso é um modelo que vai poder se replicar, e acho que está já se replicando, muito no comecinho, mas já acontecendo.
Eu morava no East Village, eu lembro, você cumprimenta, né, os vendedores, caixas, balconistas, ou seja, você tem muita vida a pé, né? Ou seja, que em outros lugares agora está se falando de cidade de 15 minutos, que a tua vida aconteça perto de onde você mora, porque no East Village quase tudo você fazia em duas ou três quadras. Mas eu queria te perguntar como chegou o briefing, ou seja, como essa associação de lojistas e essas organizações do terceiro setor, o que é que sugeriram aí para você, arquiteta? Ou seja, o que eles imaginavam e o que você achava que era possível?
Tá, a relação que a gente tem com essa cidade já é mais antiga. Então, esse projeto é um projeto meu e de duas outras amigas, arquitetas. A gente dá aula na Colômbia, no Departamento de Desenho Urbano. E o nosso estúdio, ele é justamente no Hudson Valley, né, que é essa área toda ao norte da cidade de Nova York, formada por essa rede de pequenas cidades ligadas pelo trem, né? E pelo Hudson, né? Pelo Rio. Então, a gente tem uma conexão muito forte com o Hudson, porque já fez vários projetos acadêmicos, né, junto com esse estúdio e estudantes da Colômbia, e com algumas dessas instituições de terceiro setor, que foram quem nos procurou, né? Então, existiu um primeiro movimento de preocupação óbvia, primeira, né, dos próprios comerciantes, de que estão sofrendo muito, e uma conversa com a prefeitura, com a participação de algumas dessas instituições, que aí nos colocaram na conversa. Essa ideia de shared streets, né, de ruas compartilhadas, não é nova, né? Inclusive, a gente tem isso em São Paulo, né? A gente batalhou muito, inclusive, para a Rua Aberta acontecer, né, junto com, talvez você saiba, né, a experiência lá na Vila Madalena junto com o Gilberto de Menstein, né.
Sim.
E que acabou, né, dando na Rua Aberta da Paulista, que foi uma coisa das melhores coisas que o Haddad fez, eu acho.
Aos domingos.
E aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos também, a gente historicamente tem os Play Streets, que é uma iniciativa da década de 70, né? Até hoje você pode pleitear por uma Play Street. Então, no verão é muito comum que nos bairros mais residenciais você tenha ruas fechadas durante o fim de semana para fazer as festas, né, dos blocos e das ruas. Então, quando começou essa conversa, né, essa preocupação em Hudson, a ideia do Shared Streets veio como uma coisa quase natural, né? E acho que, na verdade, o nosso papel foi simplesmente de organizar, de contabilizar, de ver, bom, quantos carros passam, quantos não passam, como a gente poderia fazer, e formalizar isso num documento para que a coisa aconteça. E aí, enfim, expandir um pouco a discussão também, por exemplo, quando a gente teve, eu acho que um papel importante na discussão da questão pública. Então, pelos comerciantes, a rua seria tomada pelo comércio, né? Quando você acopla a voz do City Hall, da prefeitura, aí ele já diz, não, isso tem que ser para a cidade inteira. Então, uma das medidas que a gente está fazendo é os espaços que estão sendo tomados pelo comércio, que antes eram os parking meters, né, como a nossa zona azul, eles têm um papel importante na cidade. Eles rendem, ao longo desses quarteirões que a gente vai fechar na Warren Street, uma média de $30,000 por mês.
Ok.
Então, a gente precisa substituir isso, né? Então,
Compensar.
Então, o que a gente fez foi mapear os terrenos públicos que existem em volta, né, num raio de 5-6 quarteirões, e abrir, organizar esses espaços para que eles possam servir como como estacionamento. E também organizar, né, reorganizar o tráfego e a ordem, né, as mãos de ruas, para que isso também não comece a atrapalhar as residências e as ruas mais residenciais. E, ao mesmo tempo, separamos algumas áreas nesses terrenos para equipamento de banheiros públicos, pias e álcool gel, né, para as pessoas poderem usar, e mesas, porque existe uma população também que não pode comprar as coisas que Warren Street está oferecendo. Então ela pode fazer o piquenique, ou ela pode fazer o seu lanche, ou estar naquele lugar sem precisar consumir. Então acho que a gente ajudou muito a mediar, eu acho que essas duas vozes, né, esses dois players, né, do privado e do público. Mas eu acho que isso que foi muito legal. Eu acho que é uma iniciativa que vem junto, né, de várias vozes conversando, né?
Você acha que no pós-pandemia, né, porque algum dia ela vai passar, você acha que essa discussão de a quem pertence o espaço público, e especialmente esse reequilíbrio que você falou entre o que a gente garante para o carro, para o automóvel, e o que a gente oferece ao ciclista ou ao pedestre, você vê mudanças? Você acha que esse debate foi acelerado por causa da pandemia?
Sim, com certeza. Eu acho que o próprio fato, né, esse exemplo simples de você ter, ao invés de você ter 10 bicicletas na rua, você ter 100 bicicletas na rua, né, num certo lugar, num certo dado momento, quer dizer, isso já por si só vai mudar a característica do tráfego, enfim, de como as pessoas estão usando a rua. E já tem várias iniciativas, né? Então, a primeira iniciativa interessante que aconteceu assim na primeira semana do nosso lockdown foi o mapeamento das calçadas, né? Que foi uma moça que fez e disponibilizou. Ela pegou com o GIS muito rapidamente e fez um mapa de onde as calçadas são largas e não são largas. Né? E isso virou um instrumento de várias discussões, né? Eu acho que inclusive já tem um mapa desse em São Paulo, né? Por que que em alguns lugares a gente não consegue nem ter calçadas viáveis para esse impasse que a gente está vivendo, essa característica de ter os 6 pés, né, os 2 metros de distanciamento. O fato da gente expandir o comércio para a rua, eu acho que isso também vai ser muito importante, porque eu acho que tem um experimento, né, a gente teve mudanças muito importantes quando a gente teve o Bloomberg na prefeitura, né? Então a Janete Sadakan, quando estava no departamento de transporte, ela fez vários experimentos que tinham como premissa esse voto pelos pés, né? E ela mesmo falava, né, quando eu fui inclusive uma vez mostrar o projeto na Vila Madalena do córrego do Rio Verde, do Parque Linear, que eu tinha desenhado, ela falou: Ana, desenha, pinta, se está dando problema, pinta. E aí você fala assim: não, se não der certo a gente despinta, né, que foi o que ela fez no tantos lugares em Nova York,
inclusive Broadway, Times Square.
Né? E em Times Square foi um lugar extremamente contestado, né? Quando se fechou, Times Square é o único cruzamento na longitudinal que a gente tem na ilha inteira de Manhattan, né? Então é assim, o X, né, do trânsito de Nova York. Então, quando foi fechado, teve uma repercussão assim muito forte com os taxistas, as pessoas que têm escritórios, enfim, pessoal de real estate. Eles foram em cima com muita violência, né?
Ela foi chamada de ditadora, né?
E aí o que aconteceu foi que, com o uso, né, você cria uma outra voz dentro dessa discussão que antes não existia, né? Então, o que ela fez foi, na verdade, com esses experimentos, é criar a possibilidade de uma outra voz fazer parte da discussão e sentar à mesa. Alguns lugares, essa tinta, como ela fala, foi apagada. Em outros, Não, né? Tanto que hoje a gente vê, assim, na esquina da minha casa, que é em Park Slope, até o Times Square, você vê mudanças muito palpáveis, né? Assim, cruzamentos que eram muito perigosos hoje são muito mais estreitos, porque as calçadas se alargaram, a questão da bicicleta, enfim, tudo isso foi mudado com uma lata de tinta, como diz ela. Então, eu acho que sim, eu acho que na medida que você começa a usar o espaço público de uma maneira diferente, você cria uma experiência, você cria uma expectativa, você cria um costume e você cria uma outra voz, né? Pode ser que o voto pelos pés diga não, a gente gostava mais de ir, quando acabar a gente vai voltar ao que era. Pode ser que não, né? E provavelmente não.
Testar é muito importante. Eu lembro que no caso tanto da Broadway quanto do Times Square, ela usava cadeiras super baratas, materiais, aliás, que muitos nova-iorquinos criticavam, nossa, que absurdo, com cara de improviso, e ela dizia que a ideia era essa mesmo, né? Não era gastar muito logo de cara, né? Você tinha que testar com esse improviso, quase.
É, então, e é exatamente o que a gente está fazendo lá em Hudson. A gente está usando quase cavaletes de madeira com sinalização, estamos tendo cuidado de cercar a rua, né, em cada intersecção o carro vai ter uma placa muito visível e no começo, né, um monitoramento para criar uma zona inteira de, né, de velocidade controlada, porque a rua durante a semana continua sendo compartilhada, o carro pode passar, mas ele tem que passar numa velocidade muito mais reduzida, né? Então a ideia é essa, é a gente criar uma situação temporária, né, onde a população vai se apropriar dessa nova ordem ou não, né?
Você falou de velocidade reduzida, que é uma expressão mágica, como se sabe em São Paulo, tudo que toca o carro, o automóvel, ainda é altamente polêmico. Eu lembro que quando Dória foi eleito prefeito, o mote acelera tinha até a ver com a velocidade nas marginais. E eu queria, assim, para quem está ouvindo e ainda não conhece o trabalho da Ana, sugiro, aliás, que vocês pesquisem o trabalho da Ana depois de ouvir o podcast. Ela também tem muitos projetos aqui em São Paulo. Ela fez a Praça Vitor Tivita lá em Pinheiros. Ela tem esse grande projeto de parque linear na Vila Madalena. Esse debate que você está presenciando e participando em Nova York, como você vê esse tipo de negociação, de disputa pelo espaço aqui em São Paulo? Onde você acha que é possível, onde você acha que nós ainda estamos meio cruz para implementar essa agenda?
Então, essa reação, eu estava morando em São Paulo quando foi instituído a questão da velocidade, né, na época do Haddad, e a reação foi uma reação que me espantou, por um lado, né, de ser tão contra, principalmente porque os dados estatísticos mostraram muito rapidamente uma diminuição no número de mortes e de acidentes, né, que eu acho que é a coisa mais importante em qualquer agenda, lista, e para qualquer pessoa deveria ser a coisa mais importante, né. Por outro lado, de novo uma experiência pessoal, eu recebi uma multa estando a 50 quilômetros por hora na marginal, porque tinha que virar, né, para sair da marginal, enfim. Então, talvez tenha sido uma medida feita ou uma mudança muito brusca, talvez, né? E talvez pudesse ter sido implementada de uma maneira mais gradual. Porque, por exemplo, de novo, bairros como a Vila Madalena, você não tem mais nem espaço para o carro. Né? Você tem carro estacionado dos dois lados, você tem ruas de duas mãos, então, dois carros, né, indo e vindo em sentidos contrários, ônibus que são aqueles ônibus enormes, né, tentando virar nas esquinas, são ruas pequenas, entroncadas, e vira e mexe, alguém está perdendo o espelho retrovisor ou a porta, porque você abre a porta, tem um carro passando, né, e as pessoas querendo dirigir a 60 km por hora. Quer dizer, não faz nenhum sentido, né? Então, acho que, por outro lado, será que... Né, a própria existência da marginal é questionável, mas ela existe, ela é uma expressway, né? Uma via expressa. Então, talvez, eu não sei, eu não me aprofundei muito em como, né, foi feito o planejamento, mas talvez pelo próprio uso e pelo próprio, né, usuário de São Paulo, né, talvez tenha sido muito brusco, né? Mas eu acho que é uma questão primeira em São Paulo. Essa coisa tem que ser retomada assim que possível, porque o carro, eu acho que em São Paulo a gente, o carro é quase uma segunda natureza, né? Quase um segundo braço, um terceiro braço. As pessoas entram no carro e acham que elas estão em casa, né? Então, estão no telefone, estão pensando não sei o que, estão lendo no trânsito, né? O trânsito virou um lugar de trabalho, né? Então a pessoa que está atravessando, o cara que está de bicicleta, eu andava muito de bicicleta em São Paulo, eu me sentia em perigo muitas vezes por semana, né? Então eu acho que as pessoas precisam acordar, o carro é uma arma. O carro é um modo de transporte, ele não é nada mais do que isso, e ele é uma arma. As pessoas estão andando na rua e as pessoas são a prioridade, certo? Então, acho que sim, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser retomada, e acho que talvez tenha, depois, né, desses experimentos de ir, de acontecer, de não vir, talvez um momento melhor, né, no futuro, para que isso aconteça.
Claro, claro. A vida precisa ser a prioridade, né? 2020, a gente falando isso, né? Que fase. Eu queria até te perguntar, porque eu já gravei um podcast com Otávio Zarvos há alguns meses, e ele falava aí da frustração dele em relação ao plano da Vila Madalena. Eu queria te perguntar, porque assim, planos de bairro em São Paulo normalmente não saem do papel, não só da Vila Madalena. A gente faz um grande plano, aí macro, genérico para a cidade toda, mas não vai para os detalhes. Como, em que pé ficou o plano da Vila Madalena? E o que você acha que falta? A gente está em ano eleitoral, então imagino que vários candidatos a prefeito vão ouvir esse podcast. O que você acha, por onde poderia se começar? O que você acha que seria mais fácil para começar essa transformação?
Olha, começo com um comentário. O plano da Vila Madalena a gente fez junto com o Otávio, né? Ele foi muito detalhado. Ele foi um plano que foi que veio da iniciativa privada e da iniciativa de algumas entidades, né, como reação a uma outra voz que naquele momento estava pleiteando o tombamento da vila, né? E teve uma discussão muito interessante, porque quando a gente começou a argumentar e a conversar com essa outra voz, com esse outro desejo, a gente perguntava, mas vamos tombar o quê? Né? Porque não existe grandes monumentos ou edifícios históricos, né? Na verdade, e a gente começou a perceber que o que queria se tombar ou se preservar era justamente isso que a gente estava falando, a vida na rua, né? Então a gente começou a fazer uma análise do que era e o que propiciava essa vida na rua, na vila. Então, pequenos lotes com comércio de frente para a rua, né? O alcance da perna, né? Que é uma coisa que a gente sente muito em Nova York. Então, quando eu me mudei para Nova York, a minha sensação de maior prazer era essa, de achar que a minha perna era a medida da cidade, né? Eu conseguia ir a todos os lugares, né? Com um cartão de metrô e minhas próprias pernas, eu vou a todos os lugares em Nova York. Então, eu acho que isso é uma sensação também que a vila tinha de muito importante, e o que propiciava também o convívio, né? O uso misto, né? Os bares, os restaurantes, o pequeno comércio, os residentes. E aí a gente começou a fazer o plano a partir desta conversa, né? E acho que uma coisa que seria muito fácil, que era uma proposta, né, voltando à questão do carro, era criar um binário na vila. Então você tem ruas que vão e ruas que vêm. Então, ao fazer isso, você imediatamente libera espaço de rua para alargamento de calçada, para jardins de chuva, porque você está falando, olha, eu não preciso mais ter largura para dois carros estacionados, um indo e um vindo. eu faço uma coisa mais racionalizada, uma rua vai, outra volta, certo? Então, você que foi uma coisa parecida com o que a gente está fazendo com o pessoal da Porsche no Tatuapé, no eixo platina, né? Então, são medidas muito fáceis de fazer, né? De implementar, inclusive, porque a vila, apesar de ter, né, todos os morros, tem uma parte dela que é um grid perfeito. Né? Então, acho que não haveria prejuízo ou pontos, muitos pontos negativos para fazer isso. Agora, como ficou? Quer dizer, isso se tornou uma conversa. Eu acho que teve um problema aí, que eu acho que é uma questão que a gente precisa também pensar muito em São Paulo, principalmente nessa questão das eleições. Mas é como a gente faz a compactuação das diferentes vozes. Como é que a gente consegue levar adiante o exercício democrático das conversas, né? A gente tem uma dificuldade ainda muito grande de sentar na mesa ou de entrar dentro de uma discussão com vozes que têm interesses ou papéis diferentes do nosso, né? Então, uma grande desconfiança da comunidade, né, da sociedade civil perante o governo, né, e aquilo que é governo público e também, por outro lado, da iniciativa privada. Então, esse exemplo, por exemplo, em Hudson, acho que é um bom exemplo. Você me perguntou como começou, né, qual foi o briefing. E foi uma coisa de uma maneira tão orgânica, né, porque já estava instituído o lugar da conversa, né? Então, o comerciante, ele já foi ao City Hall, na audiência que acontece todas as semanas, para falar sobre aquilo. Então, a gente ainda não tem essa eu acho que nem a estrutura para que isso aconteça, e acho que ainda nem a prática como cidadão, né? Então, a gente briga, a gente não discute, né? A gente ainda está um pouco longe de entender que talvez sair de uma discussão com alguns ganhos e algumas perdas é o gol, né? É o objetivo. Né? Então, a questão do plano de bairro da Vila, ela meio que ficou aí, ela ficou dentro, ela parou dentro de um nó, né, de uma certa briga, e não foi para frente. Ela não foi para frente, mas, por outro lado, foi muito interessante, porque a gente começou esse plano em 2012, e em 2014 a gente teve a revisão do plano diretor da cidade, né? E muitas das coisas que a gente estava propondo, como o uso de potencial construtivo em troca de espaços compartilhados com administração privada para uso público, tudo isso foram coisas que foram discutidas e algumas medidas adotadas no próprio plano diretor, que são também coisas que vêm de experiência daqui, de outras cidades, né? Mas eu acho que foi ali um começo de uma discussão, e talvez naquela época, talvez uma discussão ainda difícil de ser entendida, porque eu acho que as referências eram muito abstratas, né? Talvez agora sejam mais fáceis de ser entendidas, principalmente por conta do plano diretor, que já tem, por exemplo, a questão das fachadas ativas, né? Esse questionamento dos muros. E você é um exemplo disso, né, Raul? Você o tempo todo está questionando e colocando em pauta, agora num veículo, né, de super audiência, essas questões que são super importantes, né, e que não estavam na pauta. Né? Eu acho que teve, nos últimos 10 anos no Brasil, teve, em São Paulo, teve uma mudança radical, positiva. Né? Eu vim fazer o meu mestrado em desenho urbano nos Estados Unidos porque isso não existia no Brasil, né? E hoje existe essa conversa, né?
Ou seja, progredimos. É bom a gente lembrar que, apesar dos pesares, em algumas coisas a gente evoluiu. E para terminar todo episódio do podcast do São Paulo Sonha, eu faço uma pergunta. Ana Beach, se o prefeito, o governador, o Ministério Público, grandes mecenas bilionários falam: Ana, você pode intervir, mexer, melhorar algo em São Paulo, o que é que você escolheria? Ou seja, o teu sonho.
São Paulo está dentro de uma, está em cima de uma das bacias hidrográficas mais ricas do mundo. A gente tem um clima perfeito, maravilhoso. É, a gente teria todas as condições de ter uma cidade que fosse uma floresta, uma cidade natural, aonde os vales fossem ocupados pelos rios, as pessoas pudessem andar por árvores, né, e natureza. Então, eu acho que esse seria o meu sonho, de retomar, né, o substrato natural que nos segura e fazer dele a nossa diretriz de ocupação espacial, né? E eu acho que, como assim, de imediato, olhar muito as nossas bordas, né? A gente está cada vez mais, então você vê aonde o Rio Tietê ainda é meândrico, né? É onde a gente tem agora os maiores problemas, né? Com ocupação, com alagamento, porque é isso, a gente vai ocupando esse lugar que é o lugar da natureza, né? E a gente, e eu não estou falando, uma outra coisa que eu sinto que é muito difícil em São Paulo, eu não estou falando de trocar pessoas por árvores, não é isso, porque eu acho que essa ocupação de uma cidade mais natural, ela tem a ver também com justiça social, né? Ela tem a ver em como a gente ocupa o território, né? Então acho que eu faria esse pledge, né? Esse pedido, ou essa campanha de uma cidade floresta.
Uau! Não, maravilha. A cidade cresce para os lados há muito tempo, até nessas bordas, às vezes, até de forma mais densa que nas áreas centrais, ricas e cheias de infraestrutura, mas a natureza, ela é maltratada por as centenas de rios e córregos soterrados. E quando você fala de árvores, é bom lembrar, até nos ditos bairros muito verdes de São Paulo, boa parte dessa vegetação está doente e ninguém está nem aí. Então é bom lembrar que quando a gente fala de pulmão na cidade, boa parte desse pulmão está bastante prejudicado. E aí, quando acontece uma chuva e as árvores caem, as pessoas meio que se surpreendem, né? É. Mas muitíssimo obrigado, Ana Dietz. Não, eu acho que você fez várias provocações e iluminou a gente aí para tentar aproveitar uma crise. Eu não sou dos que comemoram crises, ou falo, não, essa crise veio para nos ensinar, não. Essa crise é terrível, está matando um monte de gente, e tomara que a gente saia logo dela. Mas se a gente aprender algo e puder trazer boas ideias para o debate, melhorar a qualidade de vida, que a gente aproveite. Muito obrigado, Ana.
Obrigada, Raul. Um beijo.
Até mais. Um beijo. Obrigado.